Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia, ouvintes da Unijuí FM 106.9. Está no ar, a partir de agora, aqui na emissora, o programa Gestão Social e Cidadania. E nesta edição, o assunto é a Consulta Popular 2017-2018. Nesta semana aconteceu a Assembleia Regional do Corédio Norte, que corresponde então aos 11 municípios aqui da região, onde foram definidas as 10 propostas que vão constar na cédula de votação da Consulta Popular nos dias 1, 2 e 3 de agosto. Confira mais informações no programa e agora as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Com dica, abre edital de seleção de projetos para repasses do Fundo CAD. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, com o objetivo de fomentar a política de atendimento à criança e ao adolescente, abriu o processo de seleção de projetos para repasse de recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o FUNDOCAD. O edital prevê a concessão de auxílio financeiro às entidades parceiras, de acordo com a categoria de atendimento oferecido, de cunho esportivo, assistencial e acolhimento. Os recursos, por sua vez, vão ser destinados a projetos sociais que promovam ações voltadas ao crescimento e funcionamento dos serviços e programas previstos na Lei Federal nº 8.069, de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vão ser priorizados projetos de atendimento à criança e ao adolescente que se encontram em situação de vulnerabilidade e que não sejam cobertos por programas governamentais, que atuam nos territórios onde estes sujeitos vivem, apresentando potencial de transformação e relevância para o contexto local, e, por fim, em situação de risco social, em especial trabalho infantil, violência, exploração ou abuso sexual. Mais informações sobre inscrição de projetos no site da Prefeitura de Juí. Congresso de Municípios reúne 500 pessoas em Porto Alegre. O 37º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul foi aberto na quarta-feira e terminou na quinta-feira. O evento reuniu representantes de todos os poderes e entes federativos. Com o tema Mais Brasil, Menos Brasília, a edição deste ano abordou a defesa por mais autonomia das cidades e de uma maior transferência de recursos da União para as prefeituras, com o intuito de tornar a gestão pública local mais eficaz. O evento ainda marcou a posse da nova diretoria da federação. Na solenidade de abertura, o presidente da FAMURS, Luciano Pinto, agradeceu a presença dos prefeitos e citou conquistas de sua gestão à frente da entidade, como os recursos da repatriação e a venda da folha. Mostrou que a crise não pode impedir o planejamento do futuro. Para o presidente da Associação Gaúcha de Municípios, Carlos Cardinal, o encontro foi uma oportunidade para mudar a realidade dos municípios. O diretor-presidente da Corsã, Flávio Presser, frisou que a empresa busca atender igualmente grandes e pequenos municípios.
Boletim Rádio Web.
A Justiça Eleitoral julgou procedente a ação de investigação judicial proposta pelo Ministério Público Gaúcho e reconheceu abuso de poder político do prefeito de Getúlio Vargas, Maurício Soligo, do vice-prefeito Eugídio Paza e do ex-prefeito municipal Pedro Paulo Presotto. A decisão judicial também cassou o diploma do prefeito e do vice-prefeito do município e declarou a inelegibilidade dos representados e do ex-prefeito. Pela investigação do MP Eleitoral, a administração municipal na gestão do ex-prefeito realizou obras de infraestrutura com o objetivo de angariar votos para a candidatura dos réus. A promotora de justiça Ana Rita Chinestik, que coordena a Procuradoria de Prefeitos do MP Gaúcho, destaca que a maior parte das irregularidades cometidas por gestores públicos envolve a responsabilidade dos prefeitos.
O maior número de denúncias oferecidas é em razão dos crimes de responsabilidade dos prefeitos. Uso, desvio ou fraudes em serviços, bens, rendas públicas, em proveito próprio ou de terceiras pessoas, né, por parte dos prefeitos municipais. No ano passado, aproximadamente mais de 30 denúncias foram com essa capitulação. Em segundo lugar, ficam as fraudes e irregularidades nos procedimentos licitatórios. Em torno de 20 e poucas denúncias foram oferecidas em 2016.
O Ministério Público também apurou irregularidades no uso do material institucional publicitário pelos candidatos ao cargo de prefeito e vice na coligação União por Getúlio Vargas. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Aline Costa.
A Lei 12.735, de 2013, dispõe sobre a retirada de conteúdo discriminatório de rádio e TV. A norma também prevê a remoção de postagens da internet ou de qualquer outro meio possível. O advogado especialista em direito digital, Leonardo Zanatta, explica que não existe tipificação para crimes digitais na Constituição.
Tem alguns tipos de crimes que são impossíveis de se cometer pela internet. Por outro lado, nós temos crimes que têm como acontecer pela internet, mas têm também a tipificação tradicional. Por exemplo, estelionato. Estelionato em ambiente eletrônico, ele não usa nada mais a internet como meio para cometimento de uma fraude, obter uma vantagem sob o interesse de alguém. Então, não existe tipificação específica dentro da Constituição.
De acordo com o advogado, postagens que ofendem alguém ou apresentam discurso de ódio podem ser denunciadas à polícia. Leonardo Zanatta explica que tanto a vítima quanto um terceiro que tenha identificado criminalidade no conteúdo podem realizar a denúncia.
Sujeitos ativos dessa situação sempre são sujeitos ao que reza o nosso Código Penal, que eles são imputados, existe pena, existe análise, existe investigação, existe criminalização e condenação. Não poucas as vezes, inclusive quando a pessoa física se sente violada na sua imagem ou no seu financeiro, ela pode buscar uma reparação civil e, por conseguinte, o Estado pode promover uma responsabilização criminal.
A íntegra deste boletim você pode conferir em radio.tce.rs.gov.br. Do Tribunal de Contas do Estado, Nicolas Gueno.
Notícias da semana.
Diferença entre mulheres e homens na força de trabalho continua alta. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, afirmou que a lacuna na participação de homens e mulheres no mercado de trabalho global continua muito alta. O relatório da agência da ONU, Panorama Mundial Social e de Emprego 2017, diz que, em média, a lacuna de gênero atingiu 26,7% no mundo neste ano. A participação dos homens na força de trabalho chegou a 76,1% e a das mulheres, 49,4%. Para 2018, os índices devem se manter estáveis, com uma queda de 1% para os dois lados. No caso do desemprego no Brasil, ele é maior para as mulheres com um índice de 6,2%. O desemprego entre os homens chega a 5,5%. O documento diz ainda que as mulheres que conseguem encontrar trabalho geralmente é de pior qualidade comparado com o masculino.
Boletim Rádio Web.
O Impev, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, e o governo do Paraná finalizaram recentemente o segundo projeto de recebimento e destinação ambientalmente adequada de defensivos agrícolas proibidos por lei. Nessa fase, 225 toneladas de defensivos obsoletos foram descartadas da maneira correta de mais de 400 propriedades rurais. No total, desde o início da primeira fase do projeto, em 2005, foram mais de 1.400 toneladas de produtos eliminados. A iniciativa do governo paranaense foi feita em parceria com diversas entidades, destaca Rui Leão Miller, engenheiro agrônomo e chefe do Departamento de Resíduos Sólidos Rurais do Instituto das Águas do Paraná.
A OCEPAR, que representa as cooperativas, a FAEP representa os sindicatos rurais de todo o estado, e a Emater também, que tem escritórios em praticamente todos os municípios do Paraná, foram o elo que nos deu a condição, inclusive, de organizar os agricultores nessa empreitada.
Rui Miller também destaca a importância da parceria com o Impev.
O Impev representa todas as indústrias fabricantes de agrotóxicos do Brasil e ali, então, nessa parceria, houve um envolvimento de parte do custo desse processo. Então, uma parte entrou o Estado do Paraná pagando essas atividades e o Impev também pagando outra parte desse processo.
Além do custeio, o Instituto teve papel fundamental na coordenação das ações do grupo de trabalho que atuou nos dois projetos. Agência Rádio Web, com informações do Paraná, Carolina Cassola.
Conselho Regional de Desenvolvimento do Noroeste Colonial já tem definido os projetos para a votação na consulta popular deste ano, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de agosto. Na ocasião, os eleitores podem votar e definir os projetos para receber dinheiro do governo estadual no próximo ano. Nesta quarta-feira à noite, foram definidos os 10 projetos que vão constar na cédula de votação, correspondente aos 11 municípios do Corédio Noroeste Colonial. Uma das áreas que passou é a educação, com projetos para aquisição de equipamentos e modernização tecnológica às escolas estaduais, além de formação continuada de professores na área de inclusão. Na saúde, ficaram projetos para ampliação do Hospital Bom Pastor de Juí, também dos hospitais de Ajuricaba e Condor, ainda a compra de ambulâncias. Na assistência social, equipamentos para a rede de enfrentamento à violência contra a mulher e cursos de capacitação para a profissionalização de jovens carentes. Já no segmento de segurança pública, foi contemplado o projeto para aquisição de viaturas. Área de agricultura, programas de apoio à agricultura e à agroindústria familiar, também a correção de solos. Por último, no segmento de indústria, comércio e serviços, no que se refere às redes de cooperação. Os eleitores podem votar em apenas um projeto. Os 5 mais votados vão receber as verbas do Estado. E na ocasião, conversei com alguns integrantes e lideranças municipais que acompanhavam a Assembleia Regional em Ijuí. O secretário de Agricultura do município de Pejuçara e também um dos 5 delegados eleitos na Assembleia Municipal, Irineu Pereira da Costa, elenca as prioridades de Pejuçara nesta edição da consulta popular.
Dentro da Assembleia que tivemos em Pejuçara, a prioridade foi dado apoio à agricultura. Dentro das demandas propostas, nós sentimos, na qualidade de secretário, que o trabalho feito e realizado com o recurso disponível pela consulta popular em 2013, aplicado em 2014 e 2015, veio a beneficiar 20 famílias que, para a administração municipal e para a prefeitura municipal, na qualidade de Secretaria da Agricultura e a Emater, e fez a diferença e que nos comove com isso, assim, para essa luta e continuar. A agricultura, um município essencialmente agrícola, Valéria, ela depende do apoio e o incentivo, mas o apoio principalmente à pequena propriedade, na qual estamos aí no caminho de evitar o êxodo rural.
O secretário Irineu Pereira comenta sobre a participação das pessoas na Assembleia Municipal em Pejuçara.
Por surpresa, assim, até dentro de um trabalho, nos surpreendeu a participação que a classe agrícola, ou seja, os agricultores já beneficiados por esses projetos e os futuros que estão dentro de uma proposta, estão numa escala recomendada lá, vieram em massa e atingiram um percentual de 57% da nossa assembleia lá. Ou seja, num total de 151 participantes, estaríamos nós lá com 77 agricultores representando lá. Isso é muito gratificante para os que estão à frente, no caso, a Secretaria da Agricultura e a Emater.
O secretário descreve sobre a importância da consulta popular como forma de destinação de recursos a pequenos municípios e fala sobre emendas parlamentares que vão beneficiar os agricultores do município de Pejuçara.
Realmente é muito importante e a gente aposta nisso, nós temos certeza que vem auxiliar. Mas nós temos também emendas parlamentares lá que já fomos beneficiados, tem outras encaminhadas lá, já estamos com os projetos prontos, já estamos com a demanda toda concluída, esperando inclusive a liberação do recurso. Já temos ok de, através de uma emenda, de uma consulta, de um recurso de uma emenda parlamentar, temos ok já para conseguir ou começar a aquisição do equipamento. Adiantar já que está tudo concluído, projeto pronto, todos aprovados. Então estamos trabalhando com as empresas que venceram a licitação, se elas concordam de ter a paciência de esperar a liberação do recurso. Mas estamos certeza que isso virá e fará novamente a diferença no nosso município lá. Serão um trator de porte médio a pequeno, assim para amenizar o consumo de combustível, duas caretas vasculantes, uma segadeira e um chorumeiro, aquisição tamanho grande, para ser assim tracionado para maiores distâncias. Estamos também, através dos representantes que buscaram essa emenda, sentar e discutir, porque sobrou o recurso. E esse recurso já está sendo encaminhado um projeto, claro, com a concordância dos representantes políticos ofereceram esse benefício para o município, de discutir o assunto. Mas já tem um projeto que virá beneficiar, que seria um carro, 4 lugares ou 5 lugares para melhor assistência, porque vem vindo aí um projeto novo para a agricultura de Pejuçara, incentiva a pequena propriedade, que depende de locomoção rápida e oportuna na hora certa.
Também conversei com outras lideranças, caso do André Estoqueiro, que participou como um dos representantes de delegados eleitos no município de Bozano. Ele falou sobre as prioridades do município e a participação dos munícipes na assembleia local.
Com certeza, dentro daquilo que saiu da Assembleia Municipal, dos nossos projetos, tanto na área da saúde, como na educação, na segurança e agricultura, foram os projetos pioneiros da nossa Assembleia lá Municipal, todos ficaram contemplados dentro da cédula de votação que ficou aprovada hoje aqui, para então depois na votação, nos primeiros dias de agosto, serem feitos então, pela nossa comunidade regional. A princípio foi uma boa participação na Assembleia Municipal, né? Nós tivemos lá agora no mês de junho, que foi realizada, tivemos uma participação boa, conseguimos colocar 3 delegados, mais os 3 delegados natos, e agora então é divulgar esses projetos que foram aprovados hoje aqui, para que lá em agosto, no dia 1º, 2º e dia 3 de agosto, para que a população então vote nos projetos, para a gente então depois lá no ano que vem formalizar os projetos então e trazer o recurso para a nossa comunidade.
Na ocasião também conversei com o coordenador estadual da Consulta Popular, Theonas Baumhart, que representa a Secretaria Estadual de Planejamento do governo de José Ivo Sartori.
Então, primeiramente, aí, qual o compromisso do governo do estado, você que é coordenador da Consulta Popular, ainda faz parte da Secretaria de Planejamento, qual o compromisso com os municípios e também os coretes?
Bom, nós estamos numa nova versão da Consulta Popular, né? Já fizemos a primeira etapa aqui no município de Ijuí, na região do Noroeste Colonial. Hoje estamos numa segunda etapa, definindo uma cédula de votação, que pela primeira vez na história da Consulta Popular não foi o estado que veio até aqui a região e disse o que, que poderia ser votado na Consulta Popular. Foi a região, através do seu planejamento estratégico, que apontou o melhor caminho. Então, nós estamos valorizando a região, aquilo que a região priorizou como importante, e esses projetos importantes se traduziram numa cédula de votação com 10 projetos, e destes 10, 5 serão eleitos então na Consulta Popular do dia 1, 2 e 3 de agosto. Dependendo daqueles que forem mais votados, né? E o recurso será aplicado no orçamento de 2018. O governador Sartori, a gente tratou muito na reunião sobre isso, tem priorizado pagar 100% da Consulta Popular. É o primeiro governo no estado do Rio Grande do Sul que paga 100% da Consulta Popular. Aquilo que foi votado no ano foi executado no ano seguinte. Isso dá compromisso, né, da responsabilidade e da credibilidade ao processo. Por isso que nós temos uma plenária da Consulta Popular cheia, como nós tínhamos aqui, com a representação de todos os municípios da região, né, porque as pessoas estão enxergando, que estão participando, estão votando e estão recebendo no ano seguinte. Com essa mudança muito importante, que é o planejamento da região, que aponta o melhor caminho para ser votado na Consulta Popular.
A partir disso, depois dessa votação, qual é o cronograma do governo do estado, então, em relação à destinação de recursos, às datas?
Bom, então nós vamos votar então 1, 2 e 3 de agosto na Consulta Popular. Dos 10 que estarão em votação, 5 serão eleitos. Nós retornaremos aqui após a Consulta Popular, provavelmente na segunda quinzena de agosto, para juntamente com a sociedade aqui decidir dos projetos eleitos quais municípios ou qual entidade serão efetivamente as beneficiadas. Estes projetos serão inclusos no orçamento ainda em setembro, que vai para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa vai aprovar esse orçamento e aí a partir de janeiro do ano seguinte nós já começamos a executar. É importante destacar que existe prazo agora para a entrega de projetos. Essas entidades que forem beneficiadas na Consulta Popular, elas têm até o dia 31 de março do ano de 2018 para entregar o projeto. Então, ganhou na Consulta Popular, tem que entregar o projeto para que a gente efetivamente consiga pagar 100% da consulta.
E sobre a votação online e offline, como o eleitor vai realizar esse voto?
Nos 3 dias é permitido o voto através do site. Qualquer cidadão do seu computador de casa acessa o site www.consultapopular.rs.gov.br e vota tranquilamente na consulta popular. Os 2 primeiros dias, dia 1 e dia 2 de agosto, o cidadão pode votar através de um aplicativo de celular que serão operadores dos municípios, das prefeituras, dos comudes, que estarão pelas ruas das cidades coletando voto através de um aplicativo que funciona até mesmo sem internet. E também o cidadão que, por exemplo, lá no interior não tem internet, ele pode votar por torpedo, mandar uma mensagem de texto com o número que nós vamos divulgar, o número do voto que ele quer, da cédula, da demanda que ele quer votar, e o seu título de eleitor, ele vota na consulta popular também tranquilamente. É totalmente digital, seguro, rápido, e nos dá o resultado imediatamente, né, após o dia 3 de agosto.
Muito bem, este é o Jonas Baumhart, coordenadora estadual da Consulta Popular. Mais alguma consideração?
Um grande abraço a todos vocês. Em agosto nós retornamos e convidar a sociedade, né? Participem, ajude a sua sociedade, escolha as prioridades. Você tem direito a 1 voto dos 10 que estão na cédula. Dia 1, 2 e 3 de agosto, vote na Consulta Popular.
Na semana que vem, nosso convidado no programa Gestão Social e Cidadania é o professor e presidente do Corédio Noroeste Colonial, Nelson José Tezen, que vai detalhar a cédula de votação e esclarecer algumas dúvidas quanto ao processo de votação nos 11 municípios de abrangência, bem como os valores destinados aos projetos mais bem votados na consulta popular. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.